Audiobook Grátis apresenta. Na passada carta patentei a incipiência profunda de Demócrito, o seu irrisório pedantismo, a sua protérvia descia comunal, a sua desfaçatez em alterar doutrinas, em negar atos provados, em sustentar disparates. Iaf. Ficou reduzido a pó o castelo de ciência desinteriga is. Que ele arquitectou manhosamente, trabalhosamente, sup igual pondo que estava fundando quatro minha custa sua reputação nate de sábio. Is. Hoje o caso é outro, trato de trazer à luz a puerilidade fraudulenta, a má-fé simiana, a improbidade bestial de Demócrito nas acusações graves que me faz. Malsinando-me de plagiato literário, articula ele em suas restantes cartas. 1. Que nos traços gerais de linguística quis eu fazer passar por minhas páginas e páginas copiadas de Pichard e de Ovelac. 2. Que muitas definições e exemplos da gramática portuguesa são copiados servilmente de Holmes, sem que, uma única vez eu cite o nome deste escritor. Que. G.L.A. Gesa S.A.U.A. 3. Que eu tomei de Whitney a definição de gramática e o respectivo comentário, e que apresentei como meu esse comentário. 4. Que copiei sem critério e literalmente do parágrafo 430 do livro de Whitney o parágrafo 375 de minha gramática. 5. Que eu desprezei a crítica do Sr. Capistrano de Abreu, e que este senhor descobriu em meu trabalho atrasos indesculpáveis. 6. Que eu não dei a ler a opinião de um célebre romanista de Munich, segundo a qual, a minha gramática não veio acumular a lacuna a esse respeito existente na língua portuguesa, ou que a nela de mais importante já se achava preparado pelos trabalhos de Adolfo Coelho. Erro eu muitas vezes em referências etimológicas nada e novei na parte sintáctica. 7. Que a grande diferença entre a minha gramática e a de Bain. 8. Que eu deduzo fatos de leis, mandando ler Ipigenia quando todas as bocas que falam o idioma de Camões bradam Ipigênia. Passo a responder ponto por ponto. Nos traços G, raiz de linguística quis eu fazer passar por minhas, páginas e páginas copiadas de Pichard e de Ovelac. Que eu tomei de Pichard e de Ovelac vários trechos que figuram no livrinho é uma verdade que eu os quisesse fazer passar por meus, é uma calunia. Eu disse no prologo, quasi com o mesmo direito com que nos rótulos de vinhos preciosos figura firma dos engarrafadores, vai o meu nome na frente deste livrinho. Verdade é que são minhas algumas das investigações nele. Zaradas, que é minha exposição, a maior e melhor parte porém, não me pertence, pertence aos mestres, cujos ensinamentos repeti. Cujas palavras por vezes trasladei literalmente. Ora quem diz que a maior e melhor parte da obra não lhe pertence, mas sim aos mestres cujos ensinamentos repetiu quem com humildade confessa que trasladou por vezes literalmente palavras alheias não quer atribuir-se a glória que de tais ensinamentos, de tais palavras possa resultar não é plagiário. Insiste Demócrito, diz Júlio Ribeiro que a exposição é sua expor, a dar-se crédito ao que se encontra nos dicionários significa, explicar, desenvolver, explanar, interpretar. Respondo, é falso. Expor significa. A. Segundo Moraes, pôr à vista, mostrar, patentear. B. Segundo Constâncio, pôr à vista, patentear, mostrar. C. Segundo Aulete, pôr à vista, mostrar, apresentar, patentear. A significação de explicar, interpretar é secundaria, é figurada. Assim pois quando eu disse que era minha exposição, tive em mente, segundo o sentido próprio restricto, das palavras empregadas, declarar ter sido eu quem reunir em portátil livrinho, para apresentar ao leitor brasileiro, ensinamentos, doutrinas de vários mestres estrangeiros esparsos em diversas obras. E o não citar Ovelac e Pichard na lista que vem no prologo dos traços gerais de linguística nada importa, aquela lista não é de todos os autores cujas palavras eu trasladei e é dos autores a consultar por quem quer conseguir um conhecimento cabal da matéria. Demócrito, para denegrir-me, para torcer as minhas palavras, não duvidou falsear a verdade, não trepidou em... Põe sim a nig clen e inintente o sm, atribuir aos dicionários da língua vernácula coisas que eles não dizem. Descaramento. Muitas definições e exemplos da minha gramática portuguesa são traduzidos de homens, centavos, todavia eu não menciono uma única vez o nome desse escritor. Parece bem fundada esta acusação de Demócrito, e, para dar-lhe cabal resposta, preciso é que Coene se alongue um pouco mais que de costume. O plano de escrever uma gramática portuguesa vazada em moldes ingleses, concebi-o eu há mais de 20 anos, no dia em que li o seguinte trecho de Garrett. Já que não temos em português um só livro de gramática com senso comum, pediria aos nossos mestres copyright mentores que lessem e estudassem a insigne e transcendente obra do americano Lindley Murray, cuja aplicação do inglês para qualquer das línguas do Ocidente não é muito difícil. Ela não é certamente aplicável em tudo e por tudo à nossa língua, mas em muitas coisas zero é, euro quando só em pouca se faça, sempre há de ser em calcula velo proveito. 1. Desse dia em diante foi sempre plano meu fazer aplicação da gramaticologia inglesa à língua portuguesa. Nesse intuito, como, com o volver de tantos anos, se tivesse antiquado a obra de Murray, li dezenas de outras gramacas inglesas, até que por conselho de meu sábio amigo reverendo G.N. Morton decidi a tomar como Guia Gramática de Homens, adotada no Colégio Internacional de Campinas. Pelo que diz respeito às definições da lexicologia, tomei-as eu quase todas da Gramática Geral do Filólogo B da Educação, página 225. É, e é a UMRN Belga Burgraf. Mazon forneceu-me a maneira de analisar os elementos da sentença, de combiná-os, de pô-os em construção. É uma coisa mais que Demócrito não sabe, o tractado de pontuação é tirado da lexicologia des écoles, de Larousse. De tudo isso eu nunca fiz mistério, aos meus colegas e amigos comuniquei sempre lealmente as fontes de onde aurir os meus materiais. Há alguns, como por exemplo o Dr. João Kopke, pedi observações de crítica, e emprestei, para confronto e explanação do que eu dizia, além de outras, as gramaticas de Mazon, de Whitney, de Murray, de Bullions, e até a conhecidíssima de Holmes. Por que então não declarei eu no prólogo tudo isto? Por uma razão muito simples, minha gramática não tem prólogo mais, que tirei eu, finalmente, de Holmes, de Mazon, de Burgraf. Mas a parte metafísica, a parte dialéctica, aquilo que eu não podia inventar, mesmo porque já estava inventado. A este respeito desde Apolônio de Escolo, desde Aristoteles. Estão os gramáticos a repetirem-se, suas obras, em divisões e definições, têm sido sempre parodias umas de outras. Demais esta parte metafísica, dialéctica, se for eliminada de uma gramática científica não faz muita falta, guardia na grammaire greque, guardia euers esquina grammaire latine, dies na grantica das línguas romamicas, bop na gramática das línguas indo-europeias, caixe de Saint Aymour, sem outros gramaticógrafos, tem-se completamente abstido de tais noções, e nem por isso suas obras deixam de ser o que são, textbooks de gramaticologia. Se tudo o que eu tomei de Mazon, de Holmes, de Burgraf, fosse expungido de meu livro, ainda ele seria o que é, uma boa gramática portuguesa. Calha a mais é. Em repetir o que não pode deixar de ser repetido não há plágio literário, repetindo Holmes, que repetiu Murray, que repetiu sem outros, eu não plagiei. Eu não podia arrombar portas abertas. Quer saber, Demócrito, o que há de meu na minha gramática? Força-me ser imodesto, Selway. Há a divisão gramatical sintetizada na árvore sinóptica, divisão de mérito verdadeiro, divisão que se não encontra em obra nenhuma, que é minha, só minha, exclusivamente minha, a fonética e a prosódia portuguesa aprofundadas, desenvolvidas, elucidadas como. E nunca o tinham sido antes, um estudo completo, cabal da ortografia, com a inovação minha de ser feito pelos elementos fônicos das palavras, e não por elas próprias, há uma análise minuciosa das formas, dos acidentes mórficos das palavras, análise elogiada até pelo romanista que se me acusa de não ter exibido. Na etimologia, sim, achei desbravado o terreno, seguia dies e a brachete, a coelho e a braga. Fui sectário fiel, paciente, consciencioso, e, uma ou outra vez, completador. A minha sintaxe não oferece tantas inovações como a lexicologia, e nem poderia oferecer, salvo se me metesse eu a forjicar preceitos para absolver sandices como aquela nomenclatura foi que lhe enterrou. O método do sintaxeólogo é não deixar passar observação alguma de predecessor. Esse mérito, eu o tive, e tive também o de enriquecer o pecúlio vernáculo com várias regras minhas sobre os usos dos clássicos. Se meu trabalho não tivesse valor real, se fosse um labor medíocre, se constituísse um livro meramente bom, não teria sido louvado por Lefebvre e por Barbosa não teria sido classificado como superior por Capistrano de Eiuasrlopuasaloi mais Senhora S. Abreu não teria sido colocado acima de todas as gramaticas portuguesas por Teopilo Braga e pelo Conselheiro Viale. Na opinião de Democrito é meu livro uma manta de retalhos, roubados a diversos escritores estrangeiros. Uma gramatica portuguesa plagiada de gramaticas inglesas. Stutorum numerus e infinitus. Diz Democrito que eu não mencionei uma única vez o nome de homens que copiei-lhe literalmente as definições, sem ter a benevolência, a probidade de citá-lo em minha obra de folego. Tive há pouco de ser imodesto por amor da justiça, por amor da sinceridade, tenho agora de ser impolido. Democrito mente. Holmes está citado a página 68 da minha gramatica portuguesa. Eu tomei de Whitney a definição de gramatica e o respectivo comentário, e apresentei como meu esse comentário. Esta acusação, fala Democrito nos seguintes termos, logo na introdução, no parágrafo 1º, da Vossa Senhoria definição de gramatica, e faz imediatamente uma chamada para indicar que aquela definição é de Whitney, e em seguida faz o seguinte comentário. Este seguinte seguindo a seguida é puro estilo da corte da Rainha Ginga. Este comentário figura ali como um produto genuíno de sua observação. Está inteiramente desacompanhado de aspas, e nem a chamada a ele se refere. Parece, pois, a quem lê que é de sua lavra particular, tanto mais que a chamada se refere unicamente a defi. Igual igual 2 watt. Ou igual maior que doutor igual CDM de I e o PDE admissão. Vê-se logo que, assim procedendo, foi sua intenção 7 excluí-o, separá-o, apresentá-o como uma peca à parte, barra vertical independente e original, se essa não fosse sua intenção, de duas uma, ou Vossa Senhoria fazia a chamada no fim do comentário, ou então colocava-o entre aspas. Nada disso, porém, fez Vossa Senhoria creio, portanto, que não adultero a verdade, afirmando que Vossa Senhoria teve realmente a pretensão de apresentá-lo como original, como seu, unicamente seu. 518 Em tudo isto revela-se tanta leviandade, tanta parvulez, tanto cretinismo, que assombra. Democrito nunca viu o livro de Whitney, nunca pegou, na gramatica de Mason. Está jurando tontamente na fé de um informante que se diverte 4 custa dele, fazendo-o trucar de falso. Uma hora veja-se. A minha definição é gramática, é a exposição metódica dos fatos da linguagem. A de Whitney reza English grammar is the description of the usages of the English language ra entre uma e outra, semelhança de concepção mais uma não é tradução da outra. O que é de Whitney, realmente, é o comentário. A chamada refere-se ao comentário, e só ao comentário. Para referir-me a uma definição de linha e meia, quando muito, não necessitava de indicar 2 páginas. A minha chamada refere-se às pags. 13 e 4 do livro de Whitney. O comentário com efeito acha-se nas pags. Se 4. 4 a definição completa contem-se em 2 linhas da barra vertical. Página 4. Democrito foi bigodeado pelo seu mentor. Põe-i. 3a. Aried. Copiei sem critério e literalmente do parágrafo 430 do livro de Whitney o parágrafo 375 da minha gramatica. Adiz o parágrafo 375 de minha gramatica. A cláusula adjetivo está sempre em relação atributiva com o substantivo expresso, o subentendido, ao qual se prende por meio de um pronome relativo. Diz o parágrafo 430 do livro de Whitney, ti adjective clauses introduced ter by such a conjunction as may also be called a relative adverb, namely where, whence, whither, when, we, o que traduzido é, a cláusula adjetiva introduzida ou por um pronome titulativo, ou aliás por uma conjunção tal, que se possa chamar também advérbio relativo, especialmente, onde, donde, para onde, quando e porquê. Dizer que o meu parágrafo é traduca o do de Whitney, com conhecimento de causa, seria o cúmulo do despejo. 7. Democrito, porém, nunca enxergou o livro de Whitney, fiou-se no seu mentor, e este bigodeou de um modo cruel, do modo que se está vendo. Pobre cretino. 5. Eu desprezei a crítica do Sr. Capistrano de Abreu, e este senhor descobriu em meu trabalho atrasos indesculpáveis. Quem disse a Democrito que eu desprezei a crítica de Capistrano de Abreu? Desprezei por quê? Tanto não desprezei que modifiquei por ela a segunda edição de minha gramática. Democrito não viu a crítica de Capistrano de Abreu, o mentor bigodeou mais uma vez. Eis a crítica. Neodímio sorria CBS, esse Eido chegamos um pouco tarde para falar da gramática portuguesa de Júlio Ribeiro. O livro já chegou às mãos daqueles a quem era destinado, e estes já lhe deram o lugar que ele merece. E zero esforço mais seril e mais feliz que ultimamente se tem feito no domínio de nossa língua. Esta obra pode ser considerada como um trabalho filosófico, e como um trabalho gramatical. Considerada debaixo do ponto de vista filosófico, é muito notável, porém é um pouco inconsistente. O autor, que aliás conhece tão cabalmente os progressos da ciência de sua predileção, em uns casos ainda aceita ideias antiquadas, como verbo substantivo, artigo como parte separada do discurso, etc. Em outras apenas enuncia na sintaxe delas que deviam ser expendidas na lexiologia. Daí certa falta de harmonia e de homogeneidade. Também é o mais que se pode dizer. A distribuições das matérias é satisfatória no mais alto grau. O estudo das leis da transformação do latim em português, como parte da etimologia e não da fonética, é uma inovação particularmente vantajosa. Ao mesmo tempo que permite considerar o assunto em toda sua extensão, deixa livre a fonética para o estudo da prosódia e da ortografia. Os que conhecem a gramática de Teopilo Braga, sabem que o distinto escritor, não querendo romper com a classificação que adoptara, e, não podendo nela enxertar a ortografia, viu-se obrigado a deixá-la de parte, e apresentar como única regra a leitura de bons livros e os dicionários. Considerada como trabalho gramatical, a obra de Júlio Ribeiro não é só notável, é superior. É um deposito quase inexgotável de investigações e sobretudo de meditações. Mesmo os que não são estranhos a esta ordem de estudos irão encontrar coisas não sabiam e nem suspeitavam. Ainda aqui poderíamos fazer restrições. Atzin Mael e CFTD a DTISS e observações, mas são dispensáveis, nem alteram o valor do livro de Júlio Ribeiro, nem este é um jornal especial em que essas questões possam discutir-se. Terminando a leitura de Júlio Ribeiro, de envolta com a admiração que em nós provocou, encheu-nos um sentimento de tristeza. Eis um homem que, no centro de São Paulo, não poupou tempo, nem esforço, nem despesa para ensinar a seus naturais o que de outrem não pôde aprender. Este homem, porém, nem alente do Pedro II, nem professor da Escola Normal, nem membro do Conselho Diretor da Instrução Pública. Portanto, o seu livro não será adotado, nem será lido e ficará no conceito dos Garniers muito muito abaixo dos livros dos Motas e Reliqua. Transcrevo sem pejos encômios de Capistrano de Abreu, sei que os mereço. Francamente, mas mesmo bem francamente, eu tenho pena da figura atrozmente ridícula que está fazendo nesta questão o pobre do Democrito, um trocista cruel meteu em cavalarias altas de gramática e de linguística. Triste, triste. Em todo caso, quem o manda jurar in verba magistri? Eu não dei a ler a opinião de um romanista de Munich, segundo a qual minha gramática tem uma infinidade de defeitos. Como se chama esse romanista? Democrito não sabia, e desta vez também fica em albizo mentor. Que pândegos! Que grandes ratões! O romanista é Karl von Reinhard Steutner. Faz-me algumas censuras justas, que eu aceito e outras infundadas, que eu na segunda edição da minha gramática combato. Faz-me também muitos elogios. Ah! Diz, por exemplo, 3, Júlio Ribeiro submeteu-se de um modo grato ao trabalho de compor uma gramática portuguesa científica. E já não depende mós exclusivamente do resumo de Teófilo Braga, o valor principal deste trabalho está para nós, em, primeiro jogar, no desempenho cabal do que diz respeito à morfologia, onde 55 nossos compêndios, e também de ex nos deixam em branco, ou pelo menos em dúvida. Na obra presente temos a morfologia circunstanciadamente iractada, com particular inter se acompanhará todo conhe, cedor da língua portuguesa a introdução sobre a pronúncia, onde, entre outras coisas dignas de nota, se mostra que a pronúncia ainda hoje em uso no Minho e em Trás, os montes do CH, é a primitiva trazida para o Brasil pelos colonos do século XVI, como Dias já o pressupõe. Dê bem-vindos do Iratado sobre o Gêneron vê-se ali, com, três tra a opinião de Dies, que planeta, cometa são hoje do G. Nero masculino e eram outrora do feminino. E a formação do plural é exposta de um modo crítico e etimológico, relações abundantes tornam a morfologia extrema. Mente completa. Quem desejar uma gramática escrita por um filho do pais, um compêndio que compreenda todas as formas e questões da língua manuseará com sumo proveito o livro de Júlio Ribeiro, 2. E mais diz ainda que eu omito por amor da brevidade. Ora, querer Democrito saber por que eu não dei quatro es uma tampa em português este juízo tão cheio de benevolências? G. 2. Traduzido obsequiosamente do alemão pelo senhor e rei ao inglês. P. A mais ote a DDST aí a senhor foi porque Reinhard Stoetner não era, como não é autoridade de peso porque a sua crítica, apesar de alemã, não tinha, como não tem, muito valor. Diz dele o grande romanista italiano, Dovidio, um scrittore superficialissimo e spropositato, non ha fatto e fare il minimo passo a nessuna questione di grammatica portoghese, e molte volte non sent pur avvisto che questioni si fossero. I suoi primi lavori circa Plutaliano non eran buoni ad altro che adixitare pilaritão. 3. Democrito adus contra mim a autoridade de um escritor e não sabe o que diz esse escritor a meu respeito representa-o como celebridade em estudo de línguas românicas, se ignora zero conceito em que o tem os especialistas da matéria ratira-o de encontro a minha pessoa como um araieti, e desconhece-lhe até o nome honesto procedimento. Honrado feito. Há grande diferença e 1, menos 2 minha gramática se a de Bain há de fato, a dele é inglesa a minha é por Iubizá. Eu só tive sem esse menil da gramática de Bain muito depois de estar passado a limpo o manuscripto da minha. 4, todavia entre uma se outra existem notáveis pontos de contacto, e isso eu faço sentir no prólogo da segunda edição do meu livro que se está a imprimir em Portugal. Deduzo fatos de leis e mando ler Epigenta, quando todas as bocas que falam o idioma de Camões estão a bradar Epigenta. 1. 3. Jornale de Filologia Romanza, Roma, 180, Luglio, N. 7. Página 118. 4. Foi o senhor Capristano de Abreu que, tendo ouvido a leitura do manuscrito de minha gramática, mandou-me da corte o livro de Bain. Que importa a etimologia? Pergunta Democrito. Neste caso importa pouco, respondo, se muito valesse. Ela nesta questão, deveríamos ler epigênia e não spigenia. Em grego é epigênia. Quem brada epigenia? Em nome do bom uso antigo português, é o padre Francisco José Freire, é a autoridade de Cândido Lusitano, que escreve. Com a mesma viciosa liberdade, com que estes fazem longa a penúltima sílaba dos sobreditos nomes, fazem também breve as de outros que constantemente a têm longa. Tais são Abdolonimo, Arquia, Arrio, Andronico, Heraclito, Ipigenia, Copernic, Gargano, Cleobulo, Cardona, Nacera, Tessalonica, Seleucia, Samaria, Nicomedia. 4. Periperia, Monomaquia, Helena, posto que seja breve entre os gregos e latinos, conclave, rubrica, e outros. Muitos as quais erradamente se dá a penúltima breve. 5. O uso popular em matérias de linguagem é autoridade. Decisiva, jus e norma loquendi, quando a massa indolta. E sensata do povo, em obediência inconsciente às leis da glotica, que afinal são leis fisiológicas, altera a forma das palavras matrizes. Por exemplo, de ouve fez o povo romano luz ovelha. Verifica-se neste último fato a observância de 5 das leis glóticas que presidiram a transformação do latim em português. 1. Triunfo selecional de uma forma de mais corpo, o diminutivo ovicula venceu a ove. 2. A queda da vossa tônica, ovicla de ovicula. 3. A persistência do acento tônico latino ovelha. 4. O alongamento de i tônico em i, ovelha de ovicla. 5. A transformação do grupo fônico alterante latino CL no grupo romano luso LH, overna defovicia. 5. Reflexões sobre a língua portuguesa, Lisboa, 1842, parte 2ª, página ao. 4. Riae riei caedia é. Quando quem legisla são os soites anti-eruditos, mete-se de permeio a ignorância pretensiosa, e aí começa o fervilhamento de formas barbaras, pedantescamente literarias, antiglóticas, monstruosas. Pois não se ouve a cada passo da boca autorizada dos lentes da faculdade a esdrúxula asneira décano. O povo que observa sempre instintivamente as leis da glotica, do ablativo latino decano fez deão os verdadeiros doutos portugueses fizeram decano a academia ignorante e parvoirona de São Paulo fez decano. E o caso é que não há bacharel que não diga decano. Razão tinha José da Silva Lisboa quando, combatendo o estabelecimento da Faculdade de Direito em São Paulo, dizia entre outras coisas, que a pronúncia incorreta e o dialecto desagradável dos paulistas havia de influir para que a mocidade adquirisse o mesmo defeito. Quem de decano faz decano também de epigenia faz epigênia, em ambos os casos foi violada uma lei capilar da glotica, a da persistência do acento tônico. Basta. Aí fica Democrito na praça, despido do que lhe não pertence, vergastado pela verdade, em seu aviltamento de ignorante confundido, de charlatão apupado, de caluniador convicto. Por misericórdia deixo-lhe a máscara cobrir, não o rubor do pejo, mas a palidez do despeito. Não retalie os insultos, o retrato torpe que esboçou, as insinuações pérfidas que fez. Nem sequer contesto a visita que me fez em uma casa onde eu nunca morei. Esmaguei-o com provas, abandono-o. Deixo-o para nunca mais tomá-lo ao serio. Não tenho honestidade para que se lhe faça esse favor. Em meu nome, em nome da verdade, em nome da dignidade pública sirva-lhe ainda uma vez de sentença a frase de Garrett, em paz e as moscas. Capivari, 12 de abril de 1885.